Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Eu amo esse cântico, perto quero estar. Você também? Mais do que o cântico, você tem também esse desejo de estar mais pertinho do Senhor? E nós vamos falar exatamente disso mais uma vez. Falamos domingo passado sobre a presença de Deus, e eu gostaria de novamente falar dessa presença de Deus que faz tão bem aos nossos corações. Teve um homem que recebeu na sua casa a arca do Senhor, que é esse instrumento que vocês estão vendo, essa caixa aqui que vocês estão vendo aqui. E por 3 meses essa arca ficou na casa dele, e o texto de 2 Samuel diz que o Senhor o abençoou e toda a sua casa. A presença de Deus faz bem. Faz ou não faz? A presença de Deus é indispensável. E o Senhor está presente aí no seu coração, está presente aqui nesta manhã. Eu gostaria de fazer mais uma oração, pedindo que Ele tenha livre trânsito aí no seu coração, na sua mente, na sua alma, e que seja uma manhã onde o Espírito de Deus fale com você. Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está aqui presente conosco, nos nossos corações, neste recinto. E o meu pedido, Pai, é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir no nosso meio, no nosso interior, que o Senhor tire qualquer distração, qualquer coisa que possa impedir, Deus, essa ação sobrenatural do Teu Espírito. Seja para salvação para alguns, seja para edificação, conforto, ânimo. O Senhor sabe o que cada um de nós necessita, mas é do Senhor que nós necessitamos. E que seja então uma manhã de exaltação a esse Deus que veio para trazer vida. E que assim seja nesta manhã, Deus. Faz o mesmo com as crianças que estão lá atrás e nos abençoa com essa tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então eu gostaria de continuar no livro do Êxodo. A gente vem caminhando aí nesse livro. E nós vamos agora entrar a partir do capítulo 25. E são vários capítulos que vão nos falar do tabernáculo. Esse santuário que Deus decidiu construir aqui na terra para habitar entre e no meio do seu povo. O que é tabernáculo? É uma tenda, é uma habitação temporária, também chamada de tenda sagrada. E a morada de Deus aqui na terra, ela revela Deus. A sua casa revela um pouquinho de você? Se eu for na sua casa, eu vou conseguir saber um pouquinho o seu jeito, os seus gostos. Você vai me dizer: não, eu gostaria que minha casa fosse totalmente diferente. Mas aí é um outro problema, né? Talvez de dinheiro, né? Você sonha com algumas coisas, mas não dá para fazer do seu jeito. Mas, mesmo assim, a sua casa vai ter a sua carinha. E esse tabernáculo tem a cara de Deus. Ele que fez a planta, ele que deu as medidas, ele que decidiu a mobília, como iria funcionar. Então, essa tenda, esse tabernáculo, revela a Trindade, revela o nosso Deus. Então vamos começar com uma primeira peça, a mais importante, que estava ali dentro dessa tenda, desse tabernáculo, que está em Êxodo 25, versículo 10 até o 22, que é a arca, que é essa caixa que você está vendo aqui, que tem uma tampa. Daqui a pouquinho vocês vão saber, a gente vai ler um trechinho, que tem nessa caixa uma tampa. Então vamos lá, Êxodo 25, de 10 a 22. Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma bordedura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Você vai encontrar também uma descrição desse objeto em Êxodo 37, de 1 a 9. Arca da Aliança, que é essa mobília aqui, ou simplesmente Arca, também chamada de Arca do Testemunho, ou Arca do Senhor, ou Arca de Deus. Uma caixa, ou uma arca, feita de madeira de acácia, recoberta de ouro puro, medindo 1,20 m, mais ou menos, por 70 cm e 70 de altura. Imaginou na sua cabeça? 1,20 m, tá? 70 de largura e 70 de altura. Por que mais ou menos? Porque os estudiosos não conseguem chegar num consenso que era a medida de um côvado, que é isso aqui, tá? Então, uns vão dizer 45 centímetros, outros 46, mas por isso, não se preocupe, é mais ou menos isso. 1,20 por 70 por 70. Essa caixa de madeira, recoberta de ouro, por dentro e por fora. Então, estamos falando dessa caixa aqui, dessa primeira parte. Vocês conseguem enxergar daí? Tá? Tinha argolas de ouro nos 4 cantos para passar esses varais que eram de madeira, as argolas eram de ouro só, os varões eram de madeira recobertos com ouro para o transporte. Essa arca tinha uma tampa, que é chamada de propiciatório, esse nome que você usa todo dia, né? Eu sei, lá no seu trabalho, na sua escola, né? Chamado, então, propiciatório, essa tampinha que ia em cima dessa arca. Que tinha querubins, um em cada extremidade dessa tampa, com as suas asas, então, cobriam essa tampa, esse propiciatório. Também chamado esse propiciatório de tampa da expiação. E esses querubins tinham as suas faces voltadas um para o outro e para baixo, como que olhando para esse tampo. E essa arca ficava dentro do tabernáculo, no lugar chamado Santo dos Santos, onde você está vendo aquela setinha vermelha. O lugar mais sagrado que tinha no tabernáculo, esse lugar santíssimo. E esse objeto, então, representava a presença de Deus ali no meio do seu povo. Um objeto que inspirava temor e tremor. De Deus provém a vida, mas também de Deus provém a morte, né? A arca e algumas arcas na Bíblia têm um sentido de preservação, de salvação. Qual a arca maior que você se lembrou agora que foi um instrumento de preservação e de salvação? A arca de Noé, né? A palavrinha usada lá é Tevá, que foi preservação da raça humana. O cestinho, onde foi colocado Moisés, é a mesma palavra. É arca, é tevá também, cestinho com betume, também para preservação de Moisés e com preservação de todo o povo hebreu, como desdobramento aí desse líder que Deus tinha levantado. E a arca da aliança é uma outra palavra, não é mais esse tevá, é aron, que significa caixa ou baú, mas que também tem a mesma ideia de preservar a humanidade. Deus vem habitar entre nós, no meio do seu povo, para fazer o quê? Para julgar ou para salvar? Para julgar ou para preservar e para trazer vida? Exatamente. Então, a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca do Senhor, também tem esse sentido de habitação de Deus para trazer salvação, para trazer preservação da criatura dele, para que houvesse vida eterna e não a morte eterna. Era, portanto, o lugar da presença, da morada de Deus. Êxodo 25, 22 diz: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Gente, é exatamente aqui, nesse lugar, aqui, que Deus se manifestava e falava entre os dois querubins, aqui nesse tampo chamado propiciatório, acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Olha o Salmo 81. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado aonde? Ou que tem o seu trono? Acima dos querubins, aqui, bem no meio, mostra o teu esplendor. Esse lugar também era um lugar de expiação. Expiação não é dar uma espiadinha, tá, gente? Eu vou explicar já o que, que é, né? Levítico 16, 2 diz: então disse o Senhor a Moisés, diz a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo tempo. Não podia entrar nesse lugar santo dos santos toda hora. Para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O Novo Testamento, em Hebreus 9, 7, nos diz que ao sumo sacerdote estava autorizado a entrar quantas vezes por ano? Uma única vez por ano. E ali nós lemos, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido. E o que, que ele fazia nesse local uma vez por ano? Levítico 16, 14 e 15. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirás sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirás 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Então, nesse dia chamado dia da expiação, o sumo sacerdote, ele então matava um animalzinho e aspergia esse sangue sobre esse propiciatório, sobre esta tampa aqui entre os dois querubins, para fazer expiação. Ele fazia expiação pelos próprios pecados dele, mas também pelos pecados do povo todo, da nação toda. Expiação, então, como sendo um ato de remoção do pecado e da culpa diante de Deus, através de um sacrifício substitutivo. Significa apagar ou encobrir a culpa do pecado de diante dos olhos de Deus, a fim de que houvesse reconciliação com esse Deus. E assim fazendo, então, a dívida era paga, a culpa retirada e a justiça satisfeita. E só para entender como era bonito isso, um dos animais, então, era sacrificado e o seu sangue aspergido aqui sobre esse propiciatório. E havia um outro bode que era enviado pelo deserto, bem longe, simbolizando os pecados que eram tirados ali do arraial da comunidade e eram, então, espalhados e jogados bem longe. Então, tinha o bode que seria o sacrificado, o animal, e tinha um bode emissário, ou como é que chama isso aqui? Expiatório, né? Que é esse bode, então, que simbolizava esses pecados que eram lançados longe. Nós temos uma outra figura também, lá no Antigo Testamento, dos pecados que Deus lança profundamente aonde? No fundo do mar, né? Onde, tão fundo que o homem ainda não chegou lá, para dizer assim, que ninguém vai lá resgatar os pecados que são perdoados pelo nosso Deus. É desse propiciatório aqui que Deus falava. Olha o que nos diz Números 7, 89. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava, da onde? De cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim lhe falava. Esse é o local que Deus decidiu para falar com o seu povo de Israel. E eu queria que você atentasse para esses detalhes de onde o Senhor decidiu falar com a gente, falar com o seu povo. Lugar onde Deus queria ser favorável ao homem, a criatura dele, desse trono da graça, um lugar de graça, de misericórdia, de apaziguamento, o lugar onde ele nos aceita como nós somos, também chamada tampa da expiação. Em inglês, essa palavra para nós, propiciatório, ela chama mercy seat. Olha só que legal, né? Traduzindo aí livremente, seria o assento da misericórdia. Então, o propiciatório é um lugar, um assento da misericórdia manifesta por Deus a você e a mim. Seria o trono, a cadeira de Deus que se compadece da miséria do homem, que ali manifesta a sua misericórdia para com a sua vida, para com a minha vida. É desse jeito que Deus decidiu se relacionar com você. Olha que legal, ele não veio para sentar num trono de justiça. Ele veio para ficar nesse lugar, um lugar de misericórdia. E é esse Deus de misericórdia que quer se relacionar com você, olhando para a sua miséria e falando, eu consigo dar jeito para ela. É um Deus que não veio para julgar, mas veio para salvar. Ele veio trazer misericórdia para nós, miseráveis pecadores. Chegará sim o dia em que ele falará e virá como juiz, com um cetro de ferro. Mas por enquanto, ele fala desse lugar onde ele tem um desejo profundo e imenso de derramar da sua graça e do seu amor e da sua misericórdia para você, sendo favorável a você e eu que somos completamente miseráveis por causa do pecado que a gente comete diante do nosso Deus. Guarde essa figura. Um Deus que decidiu falar de um lugar onde emana misericórdia. Se às vezes você tem a impressão de que Deus é um Deus castigador, que está te fazendo mal, isso é do seu coração. Isso é a tentação de enxergar Deus como vai ser. Ele vai ser juiz, ele vai aplicar a justiça dele. Nós vamos prestar contas diante dele. Mas até o momento, ele é um Deus de graça e que decide conversar com a gente, se relacionar com a gente, resolvendo a nossa miséria, dispensando essa graça, porque sem ele, a gente nem sobreviveria. Então Deus do meio falava com Moisés, falava com o seu povo desse lugar, e podemos dizer figuradamente que ainda ele está nesse lugar, desejando um relacionamento com você, um Deus que quer derramar a sua graça e a sua misericórdia. E os querubins, esses seres celestiais que a gente encontra lá em Apocalipse, adorando a Deus, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus. Também no jardim do Éden eles foram colocados ali à porta para que não voltasse para dentro daquele jardim. Nós vemos querubins na visão de Ezequiel também, mas só em Ezequiel 10 é que o profeta nos fala que eram querubins, por isso que a gente sabe, mesmo que não está escrito querubins lá em Apocalipse 4, a gente sabe que são as mesmas figuras, e eles estão ali em adoração, em louvor a Deus. Satanás também era um anjo de luz, um querubim da guarda, e quis ser igual a Deus, orgulhoso, entrou aí o pecado no seu coração, e ele foi expulso desse lugar santíssimo. Os querubins estão numa posição de humildade, olhando de frente um para o outro, mas olhando para baixo, sinal de reverência, sinal de respeito, sinal de, olha, a gente está guardando esse lugar, mas a gente entende que Deus é tão grande que a gente não pode ficar olhando para cima. E você se lembra de uma parábola que Jesus ensinou sobre dois homens que foram orar? Um olhava assim de forma altiva, orgulhosa, mas o outro, aquele que desceu justificado, como é que ele estava posicionado? Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador, propiciatório, propício, né? Um Deus que se torna propício, favorável, por isso daí que vem esse nome. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. E esse saiu justificado. Então, gente, esse Deus é tão misericordioso. Falando desse lugar, querendo dar misericórdia, a nossa resposta a esse Deus é simplesmente humildade. reconhecimento de miserabilidade. E aí nós vamos ser enchidos dessa graça de Deus. Basta a gente dobrar um pouquinho o nosso joelho do coração, a gente ter mais humildade, e a gente vai ser enchido, porque é isso que Deus quer fazer. Só que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E esses querubins estão para nos lembrar de que eles tinham uma atitude correta aí diante desse Senhor dos Senhores. No Antigo Testamento, a propiciação era feita através do sangue de um animal. No Novo Testamento, quem faz e se torna a propiciação? O próprio Senhor Jesus, o Cordeiro Pascal, que se oferece ali na cruz por você e por mim. Romanos 3, 24, 25 diz, Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como aquele que se ofereceu para ser propício a nós, que somos pecadores perdidos. 1 João 2, 1 e 2, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa é a maravilha do amor de Deus para comigo, para com você. Um Deus que decidiu descer até aqui para resolver essa miséria do nosso coração, da nossa alma perdida diante desse Deus três vezes santo. E 1 Pedro 1,12 diz que os anjos anelam perscrutar. Eu ouvi tantas vezes essa frase, confesso que eu não entendia muito bem, continuo entendendo um pouquinho, né? Mas sabe o que está dizendo isso? Que diante desse amor de Deus, diante dessa misericórdia de Deus, os anjos também, no fundo, estão há centenas e milhares de anos tentando entender o tamanho desse amor e dessa graça de Deus. Perscrutar é investigar, inclinar-se para olhar atentamente. Gostariam de compreender esse mistério, como Deus nos ama tanto. Então, se os anjos que não têm pecado estão perto dele, anelam essa investigação, nossa, esse Deus é demais, é porque é demais mesmo, né? A gente nem se dá conta do que significa esse Deus tão poderoso, tão majestoso, tão grandioso, olhar para a sua situação e falar assim, eu tenho tudo o que você precisa, eu te criei. Basta você, menos aí no seu coraçãozinho, menos aí na sua soberba, que você vai ser enchido com a minha pessoa, a minha glória. Qual a sua postura diante desse Deus? Você quer receber dessa misericórdia e graça que Ele dá de graça? Ou você ainda se acha que consegue caminhar sem Ele? O que havia dentro dessa arca? Tirando a tampa aqui, o que foi colocado dentro? Três coisas. Quem se lembra? As tábuas da lei. O maná, um vaso com o maná, 2 litros de maná. E a vara de Arão. Hebreus 9,4 nos diz, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. As tábuas da lei, Êxodo 25, 21 nos diz, porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Representa a aliança que Deus fez com o seu povo através de um padrão moral que é a lei de Deus, os 10 mandamentos, estabelecido por Deus, que era condição para quem quisesse ser povo de Deus. Quais tábuas que foram colocadas? As primeiras ou as segundas? As primeiras foram quebradas, né? Então não dava para ter uma lei quebrada ali. Então Deus deu as segundas tábuas intactas e essas foram colocadas ali nessa arca, nessa caixa, porque a palavra de Deus jamais será quebrada. Ela permanecerá para sempre. Essas tábuas apontam para quem? Apontam para Cristo. Ele foi o único que conseguiu cumprir essa lei de forma perfeita, justa, essa lei tão boa mas ele foi o único, aponta para o Senhor Jesus, que foi o único que encarnou essa revelação, essa verdade. Mas também aponta para Cristo no sentido de que eu vou para a lei e a lei me condena, e eu não consigo obedecer essa lei. Então ela se tornou essa lei um professor, um aio, um guia para eu chegar até Cristo, que me dá condições então de simplesmente eu reconhecer que eu não consigo viver esse padrão. Aí ele dá a misericórdia dele e me concede então um espírito para então conseguir de alguma forma viver esse padrão moral de Deus. Lembrando que todo o tabernáculo e essa mobília aponta para a pessoa de Deus, Filho do Espírito. 2, o vaso com maná, Êxodo 16, 33 a 34, diz também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, que são 2 litros, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para guardar. Interessante que não estragava, né? Não bichava esse maná, né? Ficou ali num vaso por muito tempo. O que representa esse maná? Maná era um testemunho da fidelidade de Deus durante quantos anos? 40 anos que Deus deu esse maná, esse pão que caía do céu para sustentar o seu povo. Mas também aponta para quem o maná, o pão vivo que desce do céu? A Cristo, o Senhor Jesus, que é esse pão que sustenta, que dá vida ao mundo. João 6,58, este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E o terceiro objeto que estava lá era a vara ou o bordão de Arão. Números 17,10 disse: disse o Senhor a Moisés, torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Qual que é o contexto aqui que Deus então decide colocar mais esse instrumento dentro da arca? O contexto é de rebelião. O povo está se rebelando contra a liderança de Moisés e de Arão, e consequentemente sabemos que quando há rebelião contra os líderes, é uma rebelião contra Deus também. E os rebeldes foram duramente castigados. E para então confirmar para todo o povo de que Moisés e Arão tinham sido escolhidos por Deus, então eles fazem um teste. Deus falou assim: olha, pega uma vara de cada tribo e põe lá diante do testemunho. Então cada tribo deu lá uma vara de amendoeira e colocaram o nome na vara de Levi, colocaram o nome de Arão na vara de Levi, porque Arão era um levita, né? É a tribo que Deus escolheu para conduzir o serviço religioso e tudo mais. Então, no dia seguinte, Moisés foi lá ver, e o que tinha acontecido com a vara de Arão e só de Arão? Ela brotou de um dia para o outro, inchou os gomos, produziu flores e dava amêndoas. Tudo isso em 24 horas ou talvez 12 horas, né? Rapidamente. Então, aquela vara simbolizava, olha, Deus confirmando quem havia sido escolhido para liderar o povo. E representa, então, essa escolha divina, essa liderança divina. Quem que foi escolhido também de forma soberana para ser o Senhor, para ser o Salvador? Não foi o Senhor Jesus? Mostrando, apontando para que um foi escolhido e não há outro nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, é só o Senhor Jesus. Ele foi escolhido. E qual foi a certeza de que essa escolha tinha sido assertiva? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, a ressurreição prova de que a morte foi vencida e que essa escolha então era certeira. E a ressurreição é esse selo histórico, público, da obra expiatória de Jesus na cruz, valendo até hoje para você e para mim, para resolver a nossa desgraça e o nosso pecado. 3 objetos que apontam para Jesus: o escolhido de Deus desde a eternidade passada, o pão vivo que desceu do céu, que até hoje é o único que pode te sustentar e trazer plena satisfação à sua alma, e a palavra que foi dita, que foi revelada, que jamais passará e durará eternamente. Tem várias passagens que nos mostram a arca de Deus na história de Israel. E eu comecei a listar, a gente ficaria aqui até umas 3 horas da tarde para conseguir passar por todo. Então eu escolhi 2 momentos onde essa arca ela tem aí o seu papel, e pensando na situação, deixando aí como desafio, como lição para nós dessa presença de Deus. Ela tinha um papel espiritual, tinha em alguns momentos um papel litúrgico, tinha um papel militar também, né? Ela ia à frente da guerra, do exército. Vocês lembram nos dando as voltas de Jericó, que objeto estava ali na cabeceira, na frente, né? A arca, né? Então, em várias situações, a arca ela tem esse lugar tão de destaque, porque era a presença de Deus, colocando Deus adiante, colocando Deus em todas as situações da vida, seja numa guerra, seja em casa, seja adorando, seja, enfim, estudando ou trabalhando. Mas eu queria te lembrar aí de uma passagem em 1 Samuel 4, de 3 a 11, essa arca sendo levada para uma guerra, uma outra guerra, não a de Jericó. Nos diz o texto: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos, que eram os filisteus. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. De novo, aqui era o lugar onde Deus se manifestava. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal? Jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. A arca estava lá, mas Israel foi derrotado. E cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. O que aconteceu? A presença de Deus não foi suficiente? A mulher de Finéias estava grávida. Diante dessa notícia de que eles tinham perdido e que a arca tinha sido levada, ela deu à luz a um menino, e que o sogro tinha morrido, que o marido tinha morrido, várias desgraças. Ela deu o nome para esse menino. Vocês lembram o nome dele? Icabode, né? Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. O que aconteceu aqui? Israel ia guerrear contra os filisteus e tomou essa arca como um amuleto. Pegou essa arca de Deus, da aliança, como sendo um objeto místico para, quem sabe, resolver aí o nosso problema com esse inimigo. Como se fosse uma figuinha, né? Uma fitinha, alguma coisa que estou com Deus, né? E está tudo resolvido. Qual o contexto de Israel nesse momento? É o final do período dos juízes. O que marcou o período de juízes? Cada um fazia o que bem entendia. Cada um fazia o que queria. O que parecia reto aos seus olhos. O que, que havia lá com Eli e os seus filhos no sacerdócio, na parte, vamos chamar assim, religiosa de Israel? Corrupção. Os filhos de Eli eram descritos como filhos de Belial, perversos, sem temor de Deus. Havia imoralidade sexual no meio do serviço dos rituais que Deus tinha instituído. Roubo de ofertas, com desprezo pela santidade e o culto a Deus. 1 Samuel 3:1 diz que a palavra do Senhor era muito rara. A palavra do Senhor nesses dias era muito rara. Fraqueza militar. A chegada de Moisés, como no fundo o último juiz, foi um ato de misericórdia de Deus para essa nação que estava tão longe. Mas eu queria fazer um parênteses para você pensar numa pergunta. A palavra de Deus está rara aí no seu coração? Está rara na sua mente? Ou está abundante? Você já deve ter concluído com esse contexto que Israel estava confiando mais num objeto sagrado do que na pessoa sagrada. Era mais um ser religioso do que o Senhor de fato da vida desse povo. Era mais uma coisa mística do que de fato alguém ouvido e obedecido. Era mais um nome para o povo do que a realidade. Isso tem que mexer com você e comigo. Deus, quem é para você Deus? Não precisa responder em voz alta, mas no seu coração. Ele é de fato uma pessoa? Ou ele se tornou um objeto de você se acostumou? Ah, eu vou uma vez por semana na igreja, quando dá tempo eu leio a Bíblia, de vez em quando eu entro lá numa reunião de oração para fazer uma média. Qual a importância que Deus tem de verdade na sua vida, no seu dia a dia? Amanhã, durante o dia, ele será importante? Para viver a semana, ele será fundamental? Vai ser a condição para você viver essa próxima semana? Ou se ele estiver presente mais vezes, é melhor? Ou ele é a razão da sua semana? Ele será lembrado apenas quando algo der errado? Talvez numa situação difícil de estresse, de saúde, de, sei lá, desemprego, uma bronca do seu chefe, uma nota vermelha. E aí você, ai Senhor, você falará com ele apenas para reclamar? Ou ele vai ser o teu amigo, você acordando amanhã de manhã, quando toca o despertador? Senhor, obrigado porque o Senhor me acordou. Podia estar dormindo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu Pai, que está nos céus. A lição que a gente tem aqui dessa presença de Deus, dessa guerra que não deu certo, é porque precisa haver coerência entre a sua profissão de fé e a sua vida prática. Precisa haver coerência entre o que você diz que é e o que de fato faz. A palavra de Deus nesses dias era rara. Você fala da palavra de Deus? Você pensa nela durante a tua semana? Como é que está no campo da moralidade sexual? O povo de Israel tinha um cenário que estava ruim espiritualmente. Mas a arca estava ali. Mas ela não foi suficiente, porque Deus não age no meio do pecado não confessado. Deus não age no meio de corações que estão sujos. Deus não quer se manifestar, porque ele é santo, com mentes e corações que não estão alinhados com a santidade e a pureza devidas a Cristo. Como que estão as tuas motivações? Você tem feito algum sacrifício pelo nome de Jesus? Não digo sacrifício de animais. Eu digo se na sua vida, nesse relacionamento com ele, tem alguma coisa que você faz a mais. Como aquela mulher que ofertou aquele bálsamo precioso. Há um andar de uma segunda milha na sua vida, na sua caminhada com Deus? Ou é talvez o mínimo esforço, um acostumar-se com esse Deus? Você já abriu mão nessa última semana de algum tempo da sua agenda para, quem sabe, falar de Jesus para alguém, para visitar alguém, para ter um tempinho maior de oração? O Evangelho nos chama a gente ser generoso com o nosso tempo, com as nossas habilidades. E a gente pode viver uma vida com nessa presença de Deus, sendo muito não só indiferente, mas conformado com a situação, vamos empurrando com a barriga. Mas Deus, Ele quer muito mais. Quantas pessoas nem mais congregam fielmente, que é uma ordem do Senhor. E na igreja, 4 vezes por mês é muito. Acho que 3, 2 vezes está bom. Aí ninguém vai me mandar embora. Qual o preço que você paga para acordar no domingo e falar assim, não, eu vou estar com os meus irmãos, quero adorar junto o meu Deus. Percebe como a gente pode ter a presença de Deus, achar que está tudo bem, mas a gente não viver de forma que esse Deus seja tudo e a razão da nossa vida? Talvez alguns digam, não quero pagar um preço muito alto para seguir a Cristo. Mas aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que aconteceu com essa arca? Na terra dos filisteus, a arca foi tomada, começou a causar pragas, terror, morte entre os filisteus. Olha o texto como é pesado. Depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagom e a colocaram ao lado de uma estátua de Dagom. Então ela está lá no meio dos filisteus, que tem outros deuses. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Quem que continua sendo o Senhor e mandando? É o Deus, nosso Deus, né? Então levantaram Dagom e o puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagom estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor, só que dessa vez sem cabeça e sem mãos. Olha lá, a cabeça e as mãos de Dagom tinham se quebrado e estavam junto à porta de entrada, ali na soleira. Somente o corpo permaneceu intacto. Uma ação sobrenatural, presença de Deus ali com os inimigos, dizendo, eu sou o Senhor, eu mando sobre esses outros falsos deuses. Então a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e dos povoados vizinhos e os feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou, não podemos mais ficar com a arca de Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então reuniram os governantes das cidades dos filisteus e lhes perguntaram, o que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Os governantes responderam, levem a arca para a cidade de Gate. Então levaram a arca de Deus de Israel para Gate. Mas quando a arca chegou a Gate, a mão do Senhor pesou sobre a cidade, ferindo com uma praga de tumores os homens de lá, tanto os jovens como os velhos, e houve grande pânico. Por isso, enviaram a arca de Deus para a cidade de Ecrom. Estão vendo? É batata quente, né? Vamos levar para vários lugares aí, porque tá trazendo morte, terror, está trazendo tumores horríveis. Mas quando os habitantes dali viram que ela estava na cidade, exclamaram, por que estão trazendo a arca do Deus de Israel para cá? Querem matar todo o nosso povo? Reuniram mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram, mande a arca do Deus de Israel de volta para a sua própria terra, para que não mate todo o nosso povo. Pois a mão de Deus já pesava sobre a cidade, e um pavor mortal se espalhava por todo lugar. Os que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Gente, isso é o evangelho. Quem rejeita, vira condenação. Quem é contra a cruz, quem é contra Deus, quem é contra a palavra de Deus, vai dar ruim, é morte, é morte eterna. Agora, para os que estão em Cristo, já não há mais condenação. Mas aqueles que podem até conviver com Deus, mas não tem Deus aqui, a ira de Deus pesa sobre eles. A mão do Senhor castigou duramente esses habitantes e cada uma dessas cidades por onde essa arca passou. Não há comunhão da luz com as trevas, não há harmonia de Cristo com o maligno. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E aí, o que eles fizeram com a arca? Devolveram. Gente, toma de volta. Só está fazendo estrago aqui. Em vez de se acertarem com Deus, preferiram se desfazer desse Deus. Essa arca chegou em Bet-Semes, no território de Israel. no campo de Josué. Os levitas desceram a arca do carro, e o povo se alegrou, e viram a arca, ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios. Parecia tudo ok. Mas Deus feriu os homens de Bet-Semes, agora em território de Israel, porque olharam para dentro da arca. 70 homens. E aí o povo chorou. Estavam fazendo coisas que não deviam fazer com essa presença de Deus. E a arca foi levada então para outro lugar, Kiriat Jearim, também Israel, e ficou na casa de Abinadab. E ficou lá 20 anos. 20 anos. E olha aqui que o texto nos diz. Geograficamente, a arca estava num lugar ok, que era entre o seu povo. Mas espiritualmente, não estava ok. E 1 Samuel 7, 2 a 4 diz, a arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo. 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Lembra que a palavra de Deus era rara? Eles estavam na expectativa de que Deus se manifestasse. Só que tinha um problema. Então Samuel disse a todo o povo de Israel, se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, então eles estavam longe, estavam esperando manifestação de Deus com o coração distante dele. Livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Sabe por que Deus não estava se manifestando por esses 20 anos? Você sabe por quê, né? Porque havia outros deuses no coração deles. Havia pecado. Deus não era o único, não era exclusivo. Havia idolatria, havia hipocrisia, a lei de Deus não era obedecida. Somente quando colocaram o coração a limpo diante de Deus, as coisas mudaram. E o texto continua e diz, 1 Samuel 7, 5 e 6, então Samuel lhes disse, reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá, e tiraram água do poço, e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado. Confessaram que havia pecado contra o Senhor. E em seguida lemos que houve vitória de Israel. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus. E eles foram derrotados diante dos israelitas. A presença de Deus precisa vir acompanhada de uma vida santa. A presença de Deus precisa vir acompanhada de uma vida pura, de um coração limpo diante de Deus. Jesus pegou muito pesado com a hipocrisia, com os fariseus que se diziam conhecedores da lei, mas não viviam. Com os pecadores, ele foi misericordioso, dizendo, arrependam-se, vocês vão ganhar a vida. Mas para com aquele que se diz cristão, que se diz discípulo de Jesus, que diz que é do Senhor e não vive em coerência com esse Deus, não espere a manifestação da presença de Deus na sua vida. É muito sério e é muito solene fazer de conta ser um seguidor de Jesus e não pagar o preço de ser esse discípulo do Senhor Jesus. Deus quer uma vida limpa. Jesus, ali no lava-pés, está ensinando isso. Você acha que você não suja os teus pés? Numa semana? Precisa ser lavado. Quando foi a última vez que você pediu perdão por um pecado? Se faz mais de 24 horas... Então você é um santo. Qual o valor desse Deus santo na tua vida? Ele te freia para você praticar o mal? E quando você pratica o mal, você fica envergonhado? Senhor Deus, falei uma besteira, me perdoa. Pensei uma coisa que não está alinhada com a tua santidade. Ainda bem que ninguém ouviu, só o Senhor me limpa. Qual o custo de um pecado na sua vida? Você consegue elencar que cada pecado custa a morte de Jesus? De um justo? De um sangue que foi derramado por causa de uma omissão, de uma ação, de uma palavra? Tem alguma coisa que você precisa confessar agora? Faça no seu interior, sua alma. Faz uma retrospectiva da semana. Você tratou sempre bem a tua esposa? Tratou bem os teus filhos? Tratou bem os teus vizinhos? Teu cachorro? Os teus filhos? Devolveu o troco direitinho? Não colou na prova? Trabalhou seriamente? Ou enganou teu chefe e a empresa? Teve algum pensamento que foi imoral? Confessa a Deus. Alguma prática ilícita nos teus negócios? Algum ciúmes, alguma inveja? Alguma murmuração? Será que não se passou nada? Sabe o que acontece? Às vezes a gente passa tão rapidamente que a gente nem deixa que o Espírito nos convença de pecado. A gente até tem medo de parar e falar: Deus, me mostra se tem alguma coisa errada na minha vida. Porque vai que a lista é grande, né? Mas é isso, na presença de Deus. Ele que é um Deus que está distribuindo misericórdia, Ele só quer a sua humildade. Ele quer falar com pessoas que têm um coração contrito, um coração compungido, um coração mole. Um coração que não é mais de pedra, mas um coração que entendeu: é do Senhor que eu preciso. Não brinque com Deus. Talvez só você e Deus saiba de coisas que não estão em ordem com a palavra do Senhor. Mas Ele sabe e fica muito entristecido. Então, Deus quer usar sua vida, quer usar vasos limpos, vasos que estão constantemente sendo lavados pelo sangue de Cristo. Não mais o banho inteiro como Pedro queria, né? Jesus falou: você já te dei banho inteiro, é só o pé. Mas talvez você seja um que ainda não foi banhado por inteiro, que é a salvação, que é o novo nascimento. Reconheça a sua natureza pecaminosa, os seus crimes diante de Deus. E arrependa-se e diga: eu creio no Senhor Jesus, esse que derramou seu sangue para tirar esse meu pecado. Tem tanta coisa ainda, mas acho que nós vamos parar por aqui. Essa arca de madeira de acácia, uma madeira resistente, uma madeira dura, que os insetos não conseguem penetrar. Você coloca a árvore aí, uma árvore no deserto. Essa madeira aí, que mostra bem a humanidade do Senhor Jesus. E o ouro nos lembra de um Deus, de um Senhor Jesus, 100% Deus. 100% homem, mas 100% Deus. As argolas e os varais que serviam para carregar esse testemunho mostra tão bem que você e eu, como sacerdotes, devemos levar esse Deus para esse mundo. Devemos levar esse Senhor Jesus e dizer: olha, Ele está pronto para te perdoar. Ele é um Deus de misericórdia. Você tem sido testemunha do Senhor Jesus? Os varais nas argolas, eles não podiam se tirar. Êxodo diz que, olha, você vai colocar os varais e não se tirarão dela. Parece que a ideia de que o testemunho não pode parar, não pode se interromper, tem que continuar. Tem que ser transportada essa mensagem e esse Deus por esse mundo afora. E quando essa arca era carregada, ela era coberta com véu, com peles finas e por um pano azul. Isso Números nos fala, tudo isso aí. Os de fora, quando viam essa arca, eles não imaginavam o que tinha lá dentro. Eles só viam o exterior. É assim também com quem não conhece o Senhor Jesus. Só vê o exterior, não tem ideia do que tem lá dentro. Agora, quem carregava, os sacerdotes, conheciam o que ia lá dentro. Conheciam esse Deus da arca. Você já conhece? O mundo não conhece a verdade. Mas se conhecer a verdade, aí será liberto. E vai desfrutar através do Espírito que é colocado em nós, entender esse Deus e usufruir desse relacionamento com ele. E as argolas, elas eram esse elo entre o sacerdote e a pessoa de Deus. Como que simbolizando, olha, os sacerdotes tinham, desfrutavam de Deus, da glória de Deus. E o Espírito Santo é isso que ele faz. Ele permite que a gente desfrute dessa glória do nosso Deus. E eu termino com essas duas frases. A presença de Deus não habita onde há apenas profissão de fé, mas onde há vida santa que confirma essa fé. A presença de Deus só se revela onde a fé é vivida em santidade. Feche os seus olhos. Eu convido você a renovar a sua vida de cristão, renovar seu compromisso com esse Deus, dizendo: Deus, eu quero renovar com uma vida mais santa, uma vida mais pura. E convido você a fazer essa oração, dizer: Deus, eu me acostumei com a tua presença, talvez, e eu não quero brincar com a tua presença. Quero levar a sério esse compromisso de discípulo que o Senhor me fez. E essa semana eu quero negar-me a mim mesmo. Não vai ser a minha vontade, vai ser a tua, vai ser a tua agenda. Quero ser um instrumento para trazer vida, para levar esse Jesus de misericórdia para alguém. E se você tem esse desejo de renovar, ou reafirmar esse compromisso, levante aí onde você está, do seu banco, simplesmente expressando. Ninguém vai fazer a leitura: nossa, ele estava longe, agora está voltando. Simplesmente uma expressão de: eu quero essa semana levar ainda mais a sério essa presença de Deus que está em mim. Então levanta aí do seu banco, fica em pé, dizendo com isso: eu quero, Senhor, eu quero ser um discípulo cada vez melhor, cada vez mais parecido com Jesus. Senhor Deus, a tua presença é indispensável para nós. A gente não tem nem ideia do que significa de fato sermos habitados pelo teu Espírito, sermos esse santuário do Deus vivo. É uma coisa que ultrapassa, Deus, a nossa compreensão. Mas a gente sabe que é uma graça, é uma bênção. O Senhor tem nos alcançado. Somos privilegiados, Pai. Mas nós não queremos nos orgulhar dessa escolha que o Senhor fez. Humildemente, Deus, nos preserva vazios de nós mesmos e cheios do teu Espírito, cheios do Senhor. Perdoa, Deus, as nossas faltas, nossas omissões, a nossa falta de compromisso, falta de amor por ti, pelas tuas coisas. Senhor Deus, misericórdia de nós. E nós fazemos aquela oração do publicano: se propício a nós, pecadores. Senhor Deus, nós precisamos de ti para viver uma nova semana, de tal forma que o Senhor seja glorificado através das nossas atividades, do nosso viver em casa, fora de casa, dos nossos contatos. Senhor Deus, o Senhor espera que sejamos habitados ricamente por esta palavra. E a gente viu nesse texto que a palavra do Senhor era rara nesses dias. Ó Deus, não deixe essa palavra ficar rara nos nossos corações, na nossa mente. Que o Senhor nos dê fome e sede para que essa palavra seja lida nessa semana diariamente. Seja, Deus, ouvida, seja atendida, seja importante, Deus, esse tempo de ouvir a Tua voz. As Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. Senhor Deus, que toda essa igreja que está aqui hoje de manhã, nessa semana, tenha prazer em ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Como que um ouvir renovado. De onde vem o sustento? Essa palavra que é o pão vivo. Senhor Deus, obrigado pela obra que o Senhor começou em nós. Completa, Pai. E se alguém aqui endurecido, Deus, alguém que está há meses vivendo o Evangelho, flauteando, Deus, empurrando com a barriga, continuando com seus vícios e os seus pecados, liberta, Deus. Que teu Espírito tenha uma ação sobrenatural, Deus, libertando, mas trazendo também talvez vergonha e um correr para Cristo, dizendo: Deus, se propício a mim, misericórdia, não quero mais isso. Senhor Deus, santifica a tua igreja. Nós queremos fazer parte da tua igreja que está sendo trabalhada para ser sem mácula, sem defeito, sem ruga, nem coisa semelhante, Pai. Essa mensagem, Deus, não saia esquecida nos próximos minutos. Faz a gente lembrar, Deus, para que haja uma vida séria, coerente, de quem professa ser do Senhor Jesus. E assim o mundo vai ver o teu brilho, vai ver a tua misericórdia, vai ver essa tua presença em nós, e será um testemunho do Senhor neste mundo em trevas, esse mundo que não quer saber do Senhor. Mas quando vir, não vai poder ficar indiferente, Deus. Então nos usa nesta semana para a tua glória, para que Cristo seja bem percebido. E tudo isso para a tua honra e para a tua glória. Amém.